Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pode Parir, seu podcast sobre gravidez, parto, pós-parto, amamentação, maternar. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, Flavinha, minha amiga da vida, de rolê, de trabalho, de tudo. A gente já. Altas coisas, altas histórias. Vou pedir para a Flávia se apresentar para vocês. E aí a gente fala do tema. Amiga, bem-vinda. Primeiro, obrigada por você ter aceitado esse convite. Se apresente para as pessoas.
Aí eu que agradeço o convite. Bota história nisso, né?
Ah, muita coisa.
Muito bom. Fiquei imensamente feliz com o convite. Muito obrigada mesmo, tá? Eu sou a Flávia. Eu tenho 33 anos e eu fui diagnosticada com infertilidade. Então acho que esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje.
Isso, eu não poderia chamar ninguém além da Flávia para falar sobre isso. A Flávia tem uma história linda e uma história de muita luta, muita superação. E hoje ela é terapeuta, ela é professora, ela é uma pessoa maravilhosa e eu acho que ela tem muito a contribuir com a gente. Então, obrigada, eu que agradeço você ter aceitado.
Muito
E
obrigada.
no final desse episódio a Flávia vai fazer o jabá dela, tá, gente? Porque ela é
Por
terapeuta, ó,
favor, por favor.
maravilhosa. Então, fiquem até o final. Mas o assunto desse podcast hoje a gente vai falar sobre infertilidade e a busca pela gravidez e até por diagnósticos que a Flávia nem sabia que ela tinha e ela foi descobrindo ao longo do tempo e vários médicos e várias coisas. Ela passou por processos de fertilização, então acho importante a gente falar sobre isso. Se você está vivendo isso, né, agora ou conhece alguém, já manda esse episódio para essa pessoa. Amiga, eu queria co
Vamos lá.
começar esse papo te perguntando. Assim, pedindo para você contar um pouquinho da sua história, para a gente entender como é que foi essa busca pela gravidez, como é que você descobriu que tinha alguma coisa que você que estava te impedindo disso. Conta um pouquinho para a gente.
Então, eu sempre fui daquelas que sempre vai o ano todo, né? Uma vez por ano na médica para fazer o check-up geral, porque eu sempre fui paranoica com isso, né? E aí, depois que eu casei, a gente sentou, conversou sobre a possibilidade de filhos, e aí fomos fazer os exames, tanto eu quanto meu marido. E aí, em um dos exames, primeiro que a ginecologista pediu que eu esperasse um tempo, né? Que é o tempo daquele foco feminino de eu preciso ser mãe, que acaba atrapalhando um pouco, né? Na hora de engravidar. E aí, a gente acompanhou durante o ano todo as nossas tentativas, né? Fizemos a famosa tabelinha, o acompanhamento ali de quando fazia, quando era o período fértil, quando não era, tudo conforme o planejado, como manda o script, né? E aí, quando deu um ano que a gente estava tentando e não tinha conseguido, a minha ginecologista maravilhosa, ela falou: não, tem alguma coisa errada, vamos descobrir. Eu fiz muitos exames, mas um que foi, acho que, o pior exame que eu já fiz na vida, chama esterossalpingografia. É o terror do universo. Só que aí depois eu descobri que, na verdade, é um terror para quem sofre com salpinge, que é a obstrução das trompas. Se você não tiver, por exemplo, nenhum problema com as trompas, o exame não é dolorido.
É tranquilo.
É super tranquilo. Eu sofri tanto porque eu expulsei várias vezes o balão, então eu saí do exame sangrando, então foi muito inconveniente, foi muito invasivo, foi muito chato de fazer. E aí, quando saiu o resultado do exame, eu fui encaminhada pela minha ginecologista para um médico especialista em fertilização. E a gente precisa tomar muito cuidado, a qual médico a gente recorre. Porque eu acabei indo num médico que ela encaminhou por conta de ser do convênio e tudo mais. E aí eu fui no médico que olhou para mim, olhou para o meu exame, olhou para mim e falou: 30 mil você vira mãe.
Meu Deus, cara, quanta irresponsabilidade, né? Na forma
Pois
de
é.
falar.
Só que aí o problema é que, né, a situação financeira de professor não é lá muito boa. Né? E aí
Realidade,
eu
a gente
acabei.
trabalha com a realidade, Brasil.
Só o foco ali na realidade. E aí acontece que eu acabei me entregando. Eu falei, não, gente, não é possível, não, né? E aí eu acabei criando. Criando não, porque a gente já nasce com isso, né? Acabei desenvolvendo uma crise do pânico muito lasqueira ali, porque eu descobri em dezembro de 2019. E aí, em janeiro de 2020, a gente estava em plena pandemia, fica em casa, que eles não via ninguém, não falava com ninguém, e fui entrando cada vez mais em desespero. Aí eu fui diagnosticada com crise do pânico, ansiedade e depressão, por conta de tudo isso. Mas eu só descobri isso porque teve um dia que eu acordei e eu não conseguia sair da onde eu estava, e eu me sentia no fundo do poço, e aí eu olhei e falei pro meu marido, eu falei, eu preciso de ajuda. E foi quando eu fui atrás de ajuda, porque eu precisava de ajuda. Nesse meio tempo, enquanto eu esperava a consulta, porque em época de pandemia foi um absurdo de surtos e todo mundo tinha horário com psiquiatra e psicólogo, você não achava ninguém disponível, eu obtive um contato de uma clínica de Campinas que entrou em contato comigo sobre ovodoação, que eu achei incrível, porque na verdade favorece tanto a quem doa quanto a quem recebe. Se trata de um comércio, infelizmente. A diferença é que a moça me explicou que quando é ovodoação, que é a mulher que doa, não existe material genético, né? Então você não se torna mãe daquela criança. O que acontece é que você empresta o material. E quando é implementada no útero da outra mulher, o útero que gera o DNA. Então foi um dos motivos pelo qual eu, para mim, ok, porque daí eu não era meu filho, né?
É
Eu
muito
tenho essa questão
importante você falar sobre
de
isso, porque as pessoas têm a ideia de que, ah, eu
receio.
vou doar o óvulo já fecundado, vai ser um filho meu por aí
Não.
e tal, e não é assim,
Não, não é assim. Com
né? Que incrível.
espermatozoide é, mas a clínica deixou muito claro que o material genético é dentro do óvulo retirado, ele não possui material genético nenhum. É como se fosse só uma cápsula de comprimido que aí você doa para a mulher e
E vai
ela
ser preenchido
utiliza o
por outra pessoa.
espermatozoide, exatamente, o
Entende?
espermatozoide masculino, e o DNA feminino, ele só entra no óvulo depois do contato com o útero. Depois que o óvulo gruda na parede uterina, é que gera-se a introdução do DNA da mãe. Então, na
Entendi.
verdade, você empresta só a casinha,
Mas
né?
o
E
DNA não é
aí o
seu, né? Então,
Não é da mulher, tá?
legal.
Então, por isso que a gente acabou optando pela doação da ovodoação e não a doação de espermatozoide, porque também barateia o custo,
Sim.
tá? Então, foi um dos motivos que a gente pesou ali e tudo mais, em relação não só ao financeiro, mas ao psicológico,
Também,
porque eu
né?
acho que priorizar o psicológico é muito importante,
Sim.
né? E aí a gente entrou nesse processo de ovodoação, a gente acabou, né, acabou conseguindo um pouco mais barato, não foi tão mais barato assim, mas acabou sendo se tornando um pouco mais barato. É um procedimento caro, absurdamente caro. É um procedimento desgastante psicologicamente, financeiramente, matrimonialmente, tudo que vocês imaginarem é desgastante. O
Demora muito
pensamento
tempo,
fica
amiga? Demora bastante tempo esse processo todo?
Demora, porque funciona assim. Porque além dos exames que eu já tinha feito, existe todo um parâmetro para saber se eu posso ser doadora. Então, não podia ter endometriose, porque senão não se encaixava. Então, eu não podia ter nada além da hidrossalpinge, que é a obstrução das trompas, porque eu tinha as duas obstruídas, né? E aí, ele me explicou que ele não podia dar um valor, por exemplo. É, inclusive, uma clínica que eu achei maravilhosa, porque a gente foi na primeira consulta com a ginecologista da clínica, achando que a gente já saía com valor para pagar.
Tudo
E ela falou: eu não
certo.
posso te dar um valor. Eu não posso te dar um valor porque eu não sei o que você tem, eu não sei como vai ser o processo seu, eu não sei se você tem endometriose. Então você precisa ter tudo isso em mãos para depois essa clínica te dar um diagnóstico de quanto você vai pagar para aquele tratamento, né? Então isso a gente achou muito incrível porque o acolhimento foi sensacional. E aí, quando a gente ficou sabendo que eu poderia fazer a ovodoação, começamos um processo. É o processo dolorido, é um processo longo, é um processo invasivo e é um processo solitário. muito solitário. Você pode ter o apoio de todo mundo ao seu redor, todo mundo falando que tá torcendo, que isso e aquilo, mas é muito solitário. É muito hormônio que entra em você. Eu fiquei com meus dois ovários a 17 centímetros cúbico antes da retirada dos óvulos. Eu tive um total de 18 óvulos com 12 só, que foram maduros o suficientes para tentar a fertilização. Como eu fiz a ovodoação dos 12, 6 ficaram para mim e 6 ficaram para a clínica. Então, meio a meio. E aí a gente fez a fecundação dos óvulos, mas eu não pude implementar logo que fez a fertilização. Então, meus óvulos ficaram congelados. Dos 6, só vingaram 4. Então, a gente combinou que íamos fazer duas tentativas. Ponto. Dois óvulos na primeira tentativa, dois óvulos na segunda. O meu médico explicou que para fazer essa tentativa de fertilização, eu tinha que fazer a retirada das duas trompas. Porque, como eu tenho a hidrossalpingina, né, a hidrossalpinge bilateral, é aquele líquido que empedra dentro da cavidade ali do. Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Das trompas. Dentro da cavidade das trompas, ele pode exercer duas funções em relação à tentativa. Ele pode não dar certo, tá? Porque ele bloqueia um fluxo de sanguíneo ali, faz com que o útero produza um pouco mais de sangue do que realmente precisa. E a segunda coisa era porque se, porventura, alguma das partes macentas, né, maciças da trompa se soltasse, o líquido que petrificou seria tóxico para o feto, o que
E
poderia causar um
atrapalhar o
aborto.
processo.
Isso. Aí ele colocou todas as cartas assim na mesa. Ele falou, claro que é a opção sua, mas se a primeira tentativa não der certo, a segunda eu só faço se você retirar as trompas. Então, fui e fiz. Fiz as retiradas das trompas. O que era para ser uma cirurgia normal, para Flávia é sempre um pouco mais difícil. Eu acho que é para relatar para todo mundo, né? Foi uma vídeo, né? Foi por vídeo. Então, eu tive três furos na barriga, um no umbigo e um em cada lateral. Porém, quando eu acordei, eu tinha, na verdade, quatro furos. Porque eu não tinha só a hidrossalpinge. Do lado esquerdo, eu também tinha. É como se a minha trompa fosse colada no meu ovário, que é chamado de aderência. Então, eu tinha, além de tudo, a aderência entre a trompa e o ovário. E a médica, ela teve que fazer uma manobra para retirar a trompa sem afetar o ovário, porque eu ainda ia passar pela tentativa. Porque eu precisava ovular de alguma maneira, então eu precisava do ovário. Aí eu tive um problema no pós-operatório, porque eu tive um sangramento interno. Então, assim, eu não sei se foi porque eu voltei da anestesia e aí me puseram sentado e eu desmaiei, e o enfermeiro acabou me pegando de qualquer jeito, me pondo na cama de volta. E eu sei que eu fiquei com um hematoma até as costas, então eu tive um sangramento interno. Eu fiquei quase uma semana sem andar de dor. Então, assim, o que era para ser uma coisa fácil acabou não sendo tão fácil. Isso eu admito que me desanimou um pouco. Porque, assim,
Isso
foi
tudo
muito
foi antes,
sofrimento.
dos processos de fertilização, foi a decisão muito antes, né?
Antes. Isso. O que a gente tinha feito antes dessa cirurgia foi a coleta dos óvulos. Porque o processo ele precisa acontecer sem ter ocorrido nenhum tipo de cirurgia. A menos que eu tivesse feito uma cirurgia muito tempo antes e aí não tivesse mais condições. Mas ele sugeriu que a gente tirasse os óvulos antes da cirurgia das trompas. E aí eu tirei as trompas e aí a gente foi para o processo da primeira tentativa. Pois bem, a primeira tentativa não deu certo. E assim. Eu tomava cinco comprimidos por dia de hormônio, de vitamina, assim, coisas absurdas. Então a gente fez a tentativa, não deu certo. A gente fica naquela ansiedade da esperança, né? Da última esperança ali Ah, meu Deus, como
Expectativa,
é que vai
expectativa
ser?
mesmo, né? Não tem
É.
como, é.
E a gente, eu falo que a gente se frustra pela expectativa que a gente cria.
É,
Porque
claro.
ninguém nunca falou que ia dar certo. Porque a gente entendeu que esse mundo é uma loteria. Pode dar certo para uns, como pode não dar certo para outros. E tá tudo bem. Porque você não vai deixar de ser mulher por conta disso. Mas assim, até assimilar isso é muito difícil, é muito complicado. E demora muito. Demanda energia, demanda tempo, demanda vontade, demanda tudo, né? E eu acho que principalmente o companheirismo demanda muita coisa de tipo, ó, eu tô aqui, né? E aí, vamos tentar a segunda? Vamos tentar a segunda. Aí a gente fomos no ano seguinte, isso eu tava já fazendo tratamento psicológico com ansiolítico, tratando depressão, acompanhamento com a psicóloga, porque sem apoio a gente não é nada.
É um
E
processo
assim,
muito desgastante, né?
muito,
Emocionalmente. É.
muito. E volto a dizer, muito solitário, pá. Muito
Sim.
solitário. Muito.
Porque por mais que as
E aí.
pessoas te deem apoio, ela não entende o que você tá passando. Não
Não.
entende, né?
E assim, por mais que, ah, eu já fiz fertilização, tá, mas o seu processo é diferente do meu, porque você interpreta ou sente de uma maneira diferente da minha, o seu problema era diferente do meu, né? Então tem tudo isso envolvido e mexe muito com o psicológico da gente. E eu fui ajudada por tanta gente, mas tanta gente. Eu falo que eu descobri tanta força feminina em volta de mim que eu não conhecia. E é assim, olha, fiquei sabendo que você tá precisando de uma oração, vou fazer para você, tá bom? Olha, fiquei sabendo que você não anda muito bem, você não quer vir fazer um reiki? Olha, fiquei sabendo que você não tá na tentativa de fertilização, você não quer vir conversar um pouco, sabe? E sem cobrança, sem nada em troca, sabe? E eu fui tão amparada, mas eu fui tão amparada que eu falo que eu não tenho palavras para agradecer todo mundo que me apoiou, que me deu apoio, que tava ali. E aí, na segunda tentativa, a gente fez uma nova pesquisa para entender por que que não deu certo a primeira. E aí piorou meu diagnóstico, porque além de tudo, eu tinha trombose. Então, os 5 comprimidos viraram 14 comprimidos, mais a injeção da barriga.
Do Clexane, né? Que é um anticoagulante.
Isso, esse mesmo. Pois bem. Comecei as medicações, fiz o preparo uterino, tomei essas medicações, porque assim, depois que você faz a implementação do óvulo, você continua tomando tudo isso de remédio. Você só para quando sai o resultado de positivo ou negativo. Se é positivo, tem alguns remédios que continuam. Se é negativo, você para com tudo. Então, imagina, você coloca 14 comprimidos de hormônio no seu corpo de uma vez, durante quase 18 dias. E do nada você corta tudo. Fez bum.
É, já é
Li
um processo
lidar.
emocionalmente pesado. E aí você tá usando esse monte de hormônio, você piora 30 mil vezes, né?
Você piora 30 mil vezes e quando você acaba, o choque que dá no corpo é muito grande. E até você assimilar que tudo isso foi tirado de você,
É.
eu fiquei assim, péssima. Péssima de péssima de péssima. A gastrite atacou. Claro, né? Até por conta das medicações. Então a gastrite atacou. Eu tinha dor de cabeça do nada. Eu tinha ânsia de vômito. E é muito engraçado porque quando a gente começa a tomar as medicações, as primeiras medicações, antes de implementar o óvulo, o médico explicou assim que essas medicações elas imitam o início da gravidez. Então você tem vontade, você tem desejo, você tem ânsia, você tem enjoo matinal, você tem tudo de começo de gravidez. Tudo que uma pessoa falar para você, ah, eu senti, você tem. É seio inchado, é corpo inchado, é mão inchada, é o anel que incomoda porque a mão tá inchada, é o pé que não cabe no tênis porque o pé tá inchado. Então assim, tudo, todos os sintomas de começo da gravidez eu tive. Assim, até de ter vontade de comer alguma coisa no meio da noite. Porque é muito louco a injeção de hormônio ali. E são os hormônios de início de gravidez. Então você imita, né, para o organismo já acostumar que você está grávida para receber o óvulo grávida. Então você sai dali, do momento em que ele introduz o óvulo fecundado, você sai grávida. E aí você demora uma semana para descobrir que tá mesmo ou não está.
Essa uma semana
Então.
deve ser o pior, deve durar meses, né? Essa primeira semana dura mesmo, né?
É aquele momento arrastado que não passa nunca, que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? É tenebroso, é terrível, terrível. Então, assim, foi um processo muito brusco. Só que aí, depois que não deu certo, eu já estava meio conformada, porque eu acho que no fundo eu sabia que a segunda tentativa não ia dar certo. Alguma coisa dentro de mim dizia, porque diz que a gente sabe, né? Então, alguma coisa dentro de mim falava assim: ah, eu via meu marido, não, porque nós vamos fazer tal coisa. E eu falava assim: é, mas pode não fazer.
É
Porque
aquela
assim, eu já tinha.
sensação, né, de tipo assim, eu vou trabalhar com o pior, porque se der errado, eu vou fingir que eu já estava preparada, mas a gente nunca tá, né?
Não, a gente nunca tá. Mas assim, eu não sei se é por conta. Eu até brinco que eu acho que é porque eu tava meio. Ou estava muito medicada. Que o baque da segunda foi um pouco menor do que o da primeira. Então, eu acho que não sei se os 14 comprimidos de hormônio fez alguma coisa ali, mas eu acabei aceitando um pouco melhor. Então, assim, depois eu sofri um pouco. Eu não queria mais falar do assunto. E eu tinha muita coisa ali na mente que não fazia sentido nenhum. Sabe? Eu precisava colocar os pingos nos is. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre fazer faculdade de psicologia. Porque eu, na minha cabeça, eu devia isso às pessoas. Porque pessoas me ajudaram e eu queria porque queria ajudar pessoas.
Ser o apoio, né, que você recebeu de alguma forma.
Isso. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz um ano só, depois eu tranquei a psicologia, né? Quando eu estava na faculdade, existe um negócio que eu nem sabia que existia, acho que nem sei se vocês sabem, mas o mês de junho é considerado o mês furta-cor. Já ouviu falar?
Não. O que que significa? Eu não sabia.
É a conscientização da saúde mental da mãe.
Que legal, eu não sabia disso. Nunca tinha ouvido falar.
Chama furta-cor exatamente por isso, porque não tem uma cor definida. Porque cada mãe é de um jeito.
Ai, que lindo o
Então, é
significado,
uma.
é lindo.
Foi uma palestra maravilhosa. Foi
Que
uma palestra,
lindo.
assim, incrível. E que foi um divisor de água na minha vida. Porque eu tinha muito preconceito com outras possibilidades de ser mãe. Né? E eu não sei se você sabe, mas eu estou no processo de adoção.
Eu não sabia, você tá contando aqui pra mim em primeira mão, pra todo mundo. Eu já tô torcendo aqui, acabei de saber, já tô torcendo.
Então, e na verdade, o que me motivou a mudar o pensamento em relação a isso foi essa palestra, em que uma psicóloga maravilhosa disse a seguinte frase que eu falei que eu vou levar para minha vida toda, para o resto dos meus dias aqui na Terra. Ela disse assim: a gente precisa quebrar o paradigma de achar que só filho adotado é adotado. Porque quando a gente gera um filho, a gente tem que adotar esse filho na nossa rotina. Então, até um filho gerado do seu ventre, ele vai ter que ser adotado na sua vida. Porque um
Vai.
filho que foi gerado em outro ventre não pode ser adotado na sua rotina. E aí, isso mexeu muito comigo.
Ai, eu tô com vontade de
Muito,
chorar.
assim.
Ai, socorro. Já tô chorando aqui. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, assim.
Pois é, eu também
Pô.
não.
Nunca tinha. Eu sou mãe, assim, biológica dos meus filhos, mas eu nunca tinha parado pra pensar desse lado. É muito real isso, é real.
E na verdade, você entra numa coisa que, assim, por inúmeros motivos, sem julgamento de qualquer pessoa que passou por isso, ou porque precisou, né, abandonar o filho por questões materiais e tudo mais, tem tanta coisa envolvida, tem tanta coisa que a gente escuta, tanta coisa que a gente aprende depois que entra nesse universo. Que assim, eu não sou ninguém para julgar o outro. Então, assim, se uma mãe não estava se sentindo apta a cuidar daquela criança, e qual é o problema de eu que não posso gerar cuidar dessa criança por ela? E não transformar ela em um monstro, ah, porque ela abandonou, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Não. Eu tenho a ideia de que, hoje em dia, né, eu tenho a ideia de que tá tudo bem se ela não pôde cuidar e eu posso e eu posso fazer isso pela criança e não por ela, tá? É sempre pela criança. Tá tudo bem, porque eu vou ter que adotar ela no meu dia a dia, na minha rotina, na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças.
Em
Então, assim, a
tudo,
adoção,
né?
ela acontece de todas as maneiras. Então, eu saio com o meu filho biológico do hospital que acabou de nascer. Tá, você não vai adotar ele no seu dia a dia, no seu financeiro, na sua rotina, no seu jeito de se alimentar. Tudo isso está envolvido. E a gente esquece um pouco disso, porque a gente se torna um pouco egoísta, né? De pensar só, eu quero o meu filho. Pera, um adotado também vai ser seu filho, né? Então, tem umas coisas assim muito incríveis quando a gente entra no universo. É claro que para abrir a mente demora muito tempo. Não é da noite para o dia, não é um processo fácil de aceitar, principalmente para a mulher que tem aquela ideia de, poxa, eu nasci para reproduzir e não consigo.
É cultural
Né? Que
também, né? A gente cresce
é
ouvindo isso, né?
exatamente. E a ideia do para que que eu sirvo então? Aí eu ouvi dessa psicóloga e eu trouxe para casa, né? Porque a gente se torna um pouco egoísta nesse momento. A gente esquece que o marido também sofre, né? A gente
Eu ia te fazer
esquece
essa
porque
pergunta, como é que foi para ele, né? Porque eu imagino que o companheiro fica ali do seu lado e meio que, querendo ou não, fisicamente é muito diferente para ele. Ele fica numa parada mais, né, do lado de fora, mas quer apoiar e tá ali do seu lado, que é muito importante, mas como foi para ele, assim, sabe, viver esse momento todo? E eu imagino que para
foi
você
assim.
deve ter sido difícil no sentido de, tipo, não sei nem se rolou esse pensamento na sua cabeça, mas, tipo assim, você tá livre pra ir, sabe? Caso você, tipo assim, porque, sabe? Eu imagino que tenha. Eu vejo isso em filme e tal, e eu falei, não, eu vou perguntar pra ela se sinta-se à vontade pra não responder, se você não quiser, mas
Não, não.
se rolou esse sentimento, sabe? Do tipo assim. Porque quando eu, por exemplo, quando eu conheci o
Rolou o
Rafa,
sentimento.
ele falou isso pra mim, tipo, se você não. Eu tinha dois filhos, ele falou assim, ó, se você não quiser mais filhos, você já me avisa. Porque eu quero ser pai. Então, se você disser para mim que você não quer mais, a gente vai ter que parar por aqui. Então, eu imagino que, né, em outro contexto, talvez isso passou pela sua cabeça.
Passou porque é o sentido assim de tô atrasando a vida dele,
Ah, entendi. É.
né? É a sensação de, poxa, a gente já conversou sobre isso, a gente já decidiu o que quer ter filho, ele já deixou claro que quer ser pai, e aí o que eu tô fazendo? Tô
A
atrasando a
gente
vida dele.
sonhou junto, né? E não tinha sonhado numa possibilidade de ser pais de outra forma, que não é a que todo mundo conhece, né?
Exatamente, exatamente. E o processo de aceitação de que o marido também faz parte é muito difícil. Principalmente quando o problema é com a mulher. Se torna mais difícil. Porque assim, como que eu vou falar que eu não posso dar um filho? Sabe? Meio encrustado ali na sociedade de que a gente precisa ser mãe dessa maneira, porque eu preciso ter meu corpo modificado, porque a sociedade acha normal isso. E ter filhos de outra maneira não é normal, né? Então,
Até a
não.
cobrança das pessoas, né? Tipo, ai, vocês estão
É.
casados, vocês têm filhos? Não. Eu sempre falo,
Nossa.
gente, isso é tão indelicado, porque você cobrar filho de um casal. Meu, tem vários motivos para aquele casal não ter um filho. Pode ser que eles não queiram. Eu tenho casais de amigos que não têm problemas com fertilidade, mas eles simplesmente não querem. E não querem
E é
agora, outros
direito
não querem
deles.
nunca. E quando esse casal tá passando por um processo desse, que você nem imagina o que tá acontecendo, e aí você chega num momento totalmente inoportuno e faz uma pergunta dessa, e a pessoa fica sem saber como é que a pessoa vai olhar para você e falar, então, é que a gente não consegue, é que a gente não pode. Cara, é
É.
muito surreal isso,
Você sabe
né?
que depois de um tempo que você acostuma com a ideia, não é? Não sei se acostumar é aceitar a ideia, né? De que isso não vai acontecer de uma maneira que todo mundo espera. E aí você começa a falar com mais naturalidade e passa a ser um pouco menos difícil. Então hoje eu falo normalmente, não posso ter filho. E tá tudo bem. Mas não foi a Flávia de 2023 que virou e falou, não, a partir de agora eu vou interpretar assim. Não, foi a Flávia que foi construída desde o final de 2019, que foi quando eu descobri a infertilidade, que passou por meio de uma pandemia, né? convivendo sozinha com as paredes, imaginando o que seria da Flávia, porque ela não podia ter filho. Então, assim, eu não tinha com quem perguntar, não tinha para quem desabafar. Desabafar no sentido de, poxa, por que que eu vou marcar uma consulta para falar sobre isso se tem tanta gente morrendo? No, na minha cabeça não fazia sentido, parecia uma coisa tão egoísta, sabe? De por que que eu vou sair da minha casa, me arriscar a ponto de. Porque é o que eu falo, por exemplo, a gente foi muito. Nessa parte eu fui muito bem assessorada, porque, querendo ou não, onde eu trabalhei, fica em casa, fica em casa. Quando surgiu a ideia da. Ah, não, porque todo mundo que tem problema respiratório é suscetível a pegar o vírus. Então, eu fui uma das primeiras afastadas, porque eu tenho a rinite alérgica. E não se sabia até, né, que ponto isso era prejudicial. Então, quando houve, ah, quem tem problemas respiratórios tem que ficar em casa, eu fui para casa quase uma semana e meia antes de todo mundo, né? Então, assim, eu fui privilegiada, eu sei disso. Mas aí foi tudo, porque foi o combo completo, né? Eu tinha acabado de descobrir, eu tinha todo o preconceito em relação à adoção, eu tinha toda uma visão construída de vida que tinha acabado de ser destruída, e veio uma pandemia, e cada vez que você entrava era gente que tinha morrido, aí você falava, meu Deus do céu, que não sei o quê. Eu cheguei num ponto da depressão que eu pedia para Deus para ter Covid e não voltar. Então, assim, por que que eu tava aqui? Por que pessoas que podiam ser mães estavam morrendo e eu tava aqui? Então, assim, demorei um pouco para aceitar essa parte e demorei para entender de que nós como casal, quando a gente escolhe ser um casal, o sofrimento de um é o sofrimento de outro.
É, isso que eu ia perguntar para você, como é que foi para ele, assim, esse segundo negativo e como foi a reação dele, sabe? Tipo, em relação a você, até quando você disse para ele assim, tipo, tô empatando sua vida, você pode procurar alguém que seja, né, que vá realizar esse seu sonho que você me disse um dia que você queria ter, né, realizar, sabe?
Ah, a resposta dele foi: a gente muda pro campo e adota cachorro e gato, tá tudo certo.
Que linda.
Maravilhoso. Então, assim, por isso que eu falei, eu sou privilegiada por vários motivos, não tenho o que reclamar, mas assim, uma das coisas que eu demorei muito para aceitar é que eu falava assim: não, é porque eu não posso ter filho. Aí ele falava: não, a gente não pode ter filho.
Ah, importante isso, né? Nós não
Eu
podemos.
falava, cara, não sou eu que sou problemática. Na minha cabeça era assim, não, não faz sentido, você não tem problema, quem tem problema sou eu. É, aí um dia a gente conversando, ele falou, não, amor, quando a gente se torna um casal, os seus problemas são meus também. Então, se a gente optou por ser um casal, se você não pode ter filho, nós não podemos ter filho. Então, assim, foi muito importante. Foi muito, assim, o companheirismo. É, pra você ter uma noção, eu acho que eu, não, eu falei uma vez dele na sessão de terapia.
Ele nem é motivo de terapia.
A minha psicóloga falava assim, mas eu preciso perguntar, seu marido tá bem? Eu falava,
Ótimo, tá
tá,
perfeito. Meus problemas são outros. Vamos lá.
é só isso. Exatamente. Aí ela falava assim, nós vamos falar do seu marido hoje? Eu falava, não, não tem que falar dele, ele é maravilhoso. Ela falava, gente, você é a única mulher que vem aqui e não reclama do marido, não é possível.
Que bom, isso é
Tem que
tão
ter alguma
bom.
coisa.
E como
Aí
vocês
teve um
chegaram
dia.
nessa ideia? Ah, pode contar. Conta que depois eu
Do
quero
que?
fazer uma
Da
pergunta.
adoção?
É, mas conta primeiro o que você ia
Ah,
contar
tá.
dele e depois você conta.
Não, é que o dia que eu cheguei lá e falei que eu tava, que ele tava me tirando sério, ela olhou pra mim e ela falou assim: pera, que eu preciso de duas folhas, porque isso nunca aconteceu.
Calma que hoje chove. Hoje chove. Novidades aqui. Temos novidades
É,
na sessão.
novidades. Então, assim, sempre foram outros pontos que estavam me tirando a paz, mas que ele acabava sendo meu porto seguro. Sempre foi, isso acho que sempre vai ser. E aí a adoção chegou na nossa vida depois dessa palestra,
Ai,
que
que
aí a gente sentou
legal.
e conversou da possibilidade. Só que aí, se você já permitir eu entre nesse mundo também e tiro dúvidas de pessoas, se você quiser, a gente marca um outro podcast sobre isso, porque é um
Com
mundo muito.
certeza, já está convidada desde agora. Com certeza.
Você não tem noção que é um universo paralelo, que as pessoas não têm noção do que é.
Eu
Não,
mesma
não.
sei zero sobre adoção. Zero, zero. Eu só sei o que a mídia
Menina,
solta. Só. Só isso.
Ah, olha, eu vou dar um spoiler muito absurdo. Quando a gente termina de fazer umas palestras que são obrigatórias, a gente tem que levar a documentação na vara da infância. Só que a vara da infância fica dentro da vara criminal.
Meu Deus do céu.
Então, assim, quando a gente chegou para entregar a documentação, por exemplo, a gente foi tratado como pessoas que tinham cometido crime.
Que
E
bizarro, cara.
aí, bizarro, bizarro, porque daí o segurança falou assim: quem que vai entrar? Eu falei: nós dois. Daí ele falou assim: por que os dois? Eu falei: porque a gente vai dar entrada no processo de adoção, né? A gente tá com a documentação e nós dois temos que assinar. Ô, senhora, me desculpa, pode entrar, por gentileza. Então o tratamento muda, né? Foi que a gente até acabou conversando, é o trabalho dele.
Sim, faz
Mas
parte,
a
né?
gente.
Faz parte.
É, então, faz parte, mas poxa, né? Pergunta antes, né? Não trata a pessoa assim antes, né? Então, assim, é um mundo bem pesado, bem. E
E
aí eu
vocês estão
descobri
aí
nessa.
agora, com a documentação pronta, vocês estão esperando o momento, ainda não.
Então, o processo é muito longo, amiga.
Aí eu, a leiga, a leiga.
Você não tem noção. A gente tá desde setembro do ano passado.
Muito tempo.
É muito tempo, e assim, tudo que a gente achava que, ah, isso aí é enrolação, cara, serviu assim como uma luva pra gente. Pra você ter uma noção, a gente não quer beber.
Olha aí, e tem tanta criança, né? A gente fica. O Brasil precisava desburocratizar? É assim que fala? Desburocratizar.
Então, não, a gente precisa conscientizar.
Tá
Porque
certo.
assim, dentro do sistema de adoção, a partir de 6 anos é considerada adoção tardia.
É que é uma
Foi
coisa
uma
muito
criança
séria,
de
né? É um
seis
assunto muito
anos.
sério, né? A gente não pode. É muito sério, né?
É. O que a gente precisa fazer, por exemplo, é entender que uma criança de 6 anos, ela também precisa do amor. Ela também
Precisa.
precisa. Ela vem com tantos traumas e tantas coisas que, por exemplo, ela pode ser muito mais forte psicologicamente do que você. Porque é o que tudo ela já viveu,
É.
né? Então, assim, a gente tem dentro, a gente está muito bem assessorado, porque aqui na comarca de Indaiatuba a gente tem um, cara, é um respaldo absurdo. Você não tem noção, esse universo, assim, a gente está encantado com esse universo. E se você depois quiser, a gente entra nos detalhezinhos e eu te conto
Eu
tudo.
quero. Não, eu quero agora um episódio apenas sobre adoção. A gente vai
Sobre
gravar,
adoção.
já pode
Eu
botar na sua
super
agenda.
topo.
Eu quero apenas sobre adoção. Agora vamos estar querendo.
Bom, tá precisando agora.
Vamos estar precisando aqui nesse podcast. A gente vai estar precisada. É sobre
A
isso.
gente pode falar sobre isso, sim. Eu vou super amar. Então, eu vou te dar um spoiler pro próximo, daí a gente
Aí,
conversa.
galera, já pra vocês se inscreverem aqui, ó, no
Tá.
Spotify, pra vocês já mandarem lá no Instagram. Cadê o episódio sobre adoção
Por favor, a gente tem a entrevista com assistente social agora de 18.
que a gente vai estar querendo? Ah, aí,
E
gente, o
se.
próximo episódio já vai vir com novidades. Novidades.
Novidades. E agora eu vou te contar um negócio que você não pode postar ainda.
Tá. Ai, meu Deus. Tá, fala que depois eu corto. Voltando à gravação da parte que a fofoca foi escondida. Beijos, é sobre isso.
Escondida. Beijos, é
Se
sobre isso.
quiserem saber mais sobre, vocês escutem o próximo episódio. E só eu sei agora. Vamos lá.
Então, é só você sabe, assim, off, em off.
É em
Então,
off.
assim, a gente entrou com uma mentalidade muito louca de queria beber de qualquer jeito, porque bebê eu ia criar desde pequeno, sabe? Porque a gente tem essa ilusão de que o bebê vai suprir a necessidade de ser mãe.
Ah, é.
Entendeu? De passar
Tipo
por
assim,
todas
vou
as
até esquecer que eu não
etapas.
fiquei grávida e aí vou, daqui pra frente é meu e acabou, né?
Exatamente, mas não esquece.
É
Não
claro que não.
esquece. E a gente entende que, na verdade, o amor vem de qualquer lugar, a qualquer idade, a qualquer momento, e tá tudo bem. A
É
gente só precisa
isso.
aprender a amar.
É isso. De todas as
E a
formas.
se amar
É.
primeiro, que é a parte mais importante. E se aceitar, se perdoar, né? Você não escolheu ser assim, você nasceu assim, tá tudo bem. Bola pra frente. E aí a gente fica naquela do que eu vim fazer no mundo, né? E aí, como eu fui muito cuidada, na virada do ano de 2022 para 2023, eu prometi que eu ia cuidar de mulheres. Porque eu ia fazer por outras pessoas o que fizeram por mim. E foi muito engraçado porque eu tinha feito os cursos de terapias alternativas, né? Então, reiki, acupuntura, auriculoterapia e tudo mais. E foi muito engraçado porque eu fiz a promessa na virada do ano, no dia primeiro à tarde, que foi um domingo, né? Dia primeiro à tarde, eu tava sentada no meu sofá, Instagram maravilhoso, eu acho que tem ouvido, né? E aí apareceu Felicia Abrate, ou Aibrate, e começou a aparecer filiações de terapias alternativas. E aí eu fui atrás desse universo para saber como que era. E aí eu abri meu espacinho para cuidar de mulheres, com foco em mulheres. Então, eu falo que você compra uma coisa e ganha várias, porque até o silêncio é uma forma de terapia. Então, se você chegar e não quiser conversar, só quiser fazer uma meditação, quiser uma meditação guiada, uma aromaterapia, tudo isso é terapia. Só estar ali num momento de refúgio já é uma terapia. Então, é muito legal.
Isso é muito importante. Ai, que tudo! E sabe o que eu queria te perguntar? Que eu acho que é uma pergunta assim
Claro.
de mais pessoas, né? O Sistema Único de Saúde oferece algum tipo de suporte, financeiro ou, sei lá, meio a meio? Você falou da questão da ovodoação, né? O Sistema Único de Saúde oferece algum tipo de tratamento ou a própria fertilização mesmo e tal? Porque a gente não falou em valores, mas assim, a gente sabe que os valores para fertilização eles são altos, né? E,
Sim.
tipo, como é que funciona isso no Sistema Único de Saúde? Vocês chegaram a procurar ou nem foi uma possibilidade?
A gente procurou, a gente pesquisou, a gente descobriu que a Unicamp tem
Ah,
um
legal.
programa. Então você se candidata, mas como eu tentei na época de pandemia, a gente acabou não conseguindo porque eles estavam com inscrições fechadas devido à pandemia,
Ah, tá.
né? Mas funciona assim: você se inscreve, eles avaliam o seu caso, e aí você pode ou não ser selecionada, né? E o que eles ajudam? Eles ajudam na parte da retirada dos óvulos, eles ajudam na parte da implementação dos óvulos, porém. Tudo que for voltado à medicação é por conta nossa. O que a gente tinha pesquisado mais ou menos é que a medicação sairia em torno de uns 8 mil, 9 mil reais. Então, por
Tá.
mais que seja um tratamento doado pelo SUS, né? Porque você acaba servindo de experimento para quem está fazendo uma faculdade de medicina, né? Mas ainda assim é uma possibilidade porque barateia-se o custo, mas o que encarece muito são as medicações.
Tá, e o
Ainda mais se
Sistema
tiver
Único
um
de
caso
Saúde
de
não
endometriose.
oferece, né?
Não,
Entendi.
nenhuma. Inclusive as de trombofilia,
Tá.
só é oferecido pelo SUS depois da confirmação da gravidez.
Ah, tá. É.
Tá? Então, por exemplo, se você começou nesse processo, descobriu a trombofilia, precisa fazer o uso das injeções na barriga antes de atestar a gravidez, antes de comprovar a gravidez, você não tem acesso à medicação gratuita. Então você tem que bancar também esse tipo de medicação.
Tá. É interessante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que, né? Eu fiquei sabendo que tem um projeto da Unifesp também em São Paulo, né? Mas deve ser mais ou menos na mesma linha de
Deve ser
pensamento, assim,
parecido,
né?
porque eu acho que a USP também tem um programa parecido,
É sempre
que
nas
assim, eles
universidades,
arcam.
né? Dentro das universidades.
E aí eles arcam com todo o custo do procedimento, mas não arcam com as medicações. Que é a parte mais cara, né? Né? Que daí você consegue algum ou outro de baixo custo, né? Por exemplo, eu tive que tomar anticoncepcional. Então,
Tá.
eles passam o mais barato que tem. Eu tive que tomar vitamina. Então, vitamina aqui é mais barato que tem. Então, eu não tomei aquelas custa 500,
As mais
600. Eu tomei.
caras.
Eu acabei tomando uma que custa 120, mas tinha medicação, por exemplo, que eu gastava quase R$ 200 a cada semana. Então,
É um
assim, as
processo
medicações acabam se
desgastante, né?
tornando caras.
Emocionalmente, financeiramente, de todas as formas.
De
E
todas as formas possíveis e imagináveis.
qual foi a parte mais difícil, amiga, desse processo todo? Tipo assim, hoje, quando você olha para trás para tentar reavaliar tudo isso, qual a parte mais difícil, tipo assim, sabe, uma fase que foi a mais difícil ou a parte mais difícil desse processo todo que vocês passaram?
Foi a última negativa. Acho que a última tentativa que não deu certo. Eu tinha para mim que não ia dar certo. Eu estava conformada com aquilo, mas eu me senti muito invadida. Invadida no sentido de era muita medicação, era assim, tinha que fazer exames esporadicamente por conta da medicação. Eu me senti invadida de diversas formas. Assim, é inexplicável o sentimento. Que assim, são 14 comprimidos sendo ingerido por você, são hormônios. Então, assim, eu engordei 19 quilos. Então, assim, é um processo muito dolorido, muito triste, muito sozinho, muito tudo. E aí você olha no espelho, você vê seu corpo mudando, o seu rosto, a sua fisionomia mudando, e aí você vai ficando ansioso daquilo. Então, eu passei muito mal nessa, na última tentativa, não por conta de não ter dado certo, também, porque é frustrante, mas o
Claro.
fato de ter me sentido invadida. É, tanto
Desgastante
que
de
quando a
todas as
gente.
formas, né? Todas as formas, assim. Desgasta de
Todas, de
todos os jeitos.
todas. O desgaste físico dessa última vez foi muito intenso. Muito, muito absurdo. E aí, quando a gente voltou pro médico, que ele falou que ele não sabia por que não tinha dado certo a segunda, porque eu tinha feito tudo conforme o planejado, ele falou: a única coisa que a gente pode tentar é um exame chamado ERA. Não sei se você já ouviu falar, mas é um exame que você faz a preparação do útero como se você fosse receber o óvulo. Então você ingere tudo aquilo de hormônio, marca um dia da cirurgia, ele raspa um pedaço da parede uterina, manda para biópsia para descobrir qual é o momento fértil do seu útero para que ele receba o óvulo fecundado. Só que é um exame que não é feito no Brasil, então o material é coletado e enviado para outro país, então nenhum convênio brasileiro cobre, o SUS nem pensar. Então, assim, é um procedimento muito caro e a gente já não tinha mais óvulos, né, ali congelados. Então, a gente optou por não. E aí, o médico quis saber mais ou menos por quê. Eu falei, porque eu me senti muito invadida e eu vou fazer mais isso, eu vou me sentir mais invadida ainda, porque eu ia ter que fazer o uso dos 14 comprimidos de novo,
Tudo de novo,
só
né?
tudo de novo, só para retirar um pedaço da parede uterina.
E
E aí,
vocês não pensam
depois.
mais em tentar de novo. Tipo,
Sei que
não
não.
é mais, não é mais uma
Não.
possibilidade.
Não é mais. Não é mais. E aí você ouve assim: ah, mas fulano de tal engravidou.
É, eu ia
Vai
perguntar isso,
acontecer com você que não sei o quê. Eu falo, gente, vamos trabalhar
porque
com a
para Deus nada
biologia.
é impossível, essas coisas,
Possível,
né?
exato. Aí eu, gente, vamos trabalhar com a biologia. Eu não tenho trompa. Não
Botar os
tem como
pés
o
no chão,
óvulo
é.
entrar no meu útero, a menos que Deus saiba criar novamente as minhas trompas. Para ser um milagre, porque não tem, eu tenho que trabalhar com o real que foi me dado. Eu não tenho trompa e, pela lógica biológica, eu preciso delas para que o óvulo fecundado chegue ao útero. Se eu não tenho esse caminho, como que isso vai acontecer?
E sabe que é
Né?
uma coisa que eu falo muito sobre isso quando a gente fala de maternidade, que eu lembro de uma vez que a gente conversou e a Flávia falou assim para mim que às vezes era muito difícil para ela ver o meu perfil ou de outras mulheres dividindo a maternidade, né? A Flávia, a gente é amiga há muitos anos, a gente trabalhou juntas e a gente tem liberdade para isso, tá? Então, a gente conversou sobre isso e a Flávia se abriu para mim numa conversa que a gente estava mesmo falando sobre se abrir e tal. E ela falou para mim do quanto era difícil ver, né, perfis de mulheres com filhos e você vivendo naquele momento em que você estava vivendo aquilo, né? E isso é uma coisa que eu falo muito no Instagram, assim, claro que eu tô nesse lugar da mulher que é fértil e que tem quatro filhos e que se eu me descuidar eu sei que eu engravido fácil de novo e tal, mas quando a gente fala de maternidade, às vezes as pessoas falam assim, comparando, né, parto, amamentação, via de nascimento e tal, ah, mas o meu filho nasceu de cesariana, eu não sou menos mãe do que a que pariu, e eu falo, gente, vamos parar com esse discurso, porque quando a gente reduz maternar a parir e amamentar, a gente está simplesmente esquecendo das
Todo o
mulheres
resto.
que são mães, e isso assim, mulheres que estão na fila da adoção, a avó que ficou com os netos e a filha sumiu, a tia que assumiu o sobrinho, a prima que ficou com o filho do sobrinho, do primo, do tio, do avô. Uma vez que você decide maternar, não é o parto, não é uma gravidez, não é o peito, não é isso que decide se você é mãe ou não. O ser mãe, ele é muito além. E eu que tive, eu tenho quatro filhos, os quatro biológicos, eu pari, eu amamentei, eu cuidei. Mas assim, o meu maternar, ele tá tão longe. Tão distante dessas coisas. Eu falo que se o meu maternar se reduzisse apenas a gestar, parir e amamentar, eu tava feita na vida. É a parte mais fácil do maternar. É esse. Porque quando você tá na vida ali, e depois que a Flávia falou isso hoje para mim, eu vou guardar isso pra minha vida, assim, da gente ter que adaptar a nossa rotina aos nossos filhos. E, tipo, e é quase como quando a gente fala sobre o aprender a amar, né? As pessoas acham que a gente só aprende a amar um filho adotado. Mas não, a gente também aprende a amar o bebê que a gente está trazendo da maternidade. Porque, tudo bem, estava dentro de você, mas você não conhece aquele bebê. E para algumas
Exatamente.
mulheres, é sim, nossa, já nasceu, já tô amando e tal, mas para outras não. E eu, hoje, como doula, eu vejo isso em algumas mulheres e famílias que eu atendo. Tem mulheres que eu atendo e falo, olha, eu tô buscando um parto e tal, mas cara, tá muito difícil para mim essa gravidez. E eu vivi isso na pele na minha última gravidez. Eu engravidei no susto durante a pandemia. A gravidez do Caio foi muito difícil para mim. Eu dividi isso na internet. E cara, eu não tenho problema em dizer que eu não amei o meu filho por muitos meses, muitos. E eu falava, e era um tema de terapia toda semana. Eu chegava para dizer assim: oi, tudo bem? Vim aqui para dizer que eu não amo meu filho que tá dentro de mim. É sobre isso. Era toda semana isso. E eu me culpava muito por pensar assim: gente, eu estou grávida. E aí vinha aquele pensamento: nossa, tem tanta mulher tentando, né? Tanta mulher querendo, e eu tô aqui grávida, e eu estou odiando essa situação. Eu não queria isso. Então, ao mesmo tempo que tinha eu grávida reclamando e que estava difícil. Tem as mulheres que estão na adoção e estão adotando, cara, elas são tão mães quanto nós. Isso não muda. A maternidade, ela precisa acolher e não excluir, entendeu? Então é muito difícil esse processo. E quando a Flávia me contou que era difícil para ela me ver e tal, eu lembrei de mim quando eu tive um aborto em 2015 e eu engravidei ao mesmo tempo que uma amiga minha, a Thalita. E eu perdi, ela não, ela continuou grávida. E eu lembro que eu simplesmente parei de seguir ela em todos os lugares. Eu não conseguia ver ela falando sobre a gravidez do filho dela. E não era nada contra ela, a gente é amiga até hoje, eu amo a Thalita, mas eu não conseguia naquele momento participar da vida dela. Era muito difícil para mim. E sabe? Então eu entendo o que a Flávia me falou, né? Na época eu entendi, e eu entendo que por isso que eu chamei a Flávia aqui, para falar que eu imagino que muitas mulheres nesse momento estão passando por esse processo e se culpando também, né, amiga? E aí,
Com
para a gente
certeza.
encerrar esse papo, eu queria te pedir, assim, para que você, como alguém que passou por isso e como terapeuta hoje, o que que você dá de dica ou de conselho para esses casais e para essas mulheres que estão vivendo esse momento e que estão nesse processo de culpa o tempo inteiro, porque. Né, vendo você relatar tudo isso, parece que é uma culpa que não acaba por
Não
tudo, é
acaba
como se
nunca.
você fosse defeituosa, como se o universo tivesse, tá tudo certo com todas as mulheres, mas tipo assim, tinha que ser comigo, logo eu,
É.
né? Imagina
E
aquele
bem quando a gente
pensamento.
descobre esse tipo de coisa, todo mundo ao redor engravida.
Isso. Eu lembro, quando eu tive o aborto foi a mesma coisa. Eu tinha perdido, mas estava todo mundo grávida. E todo mundo que eu passava na rua, eu via grávida o tempo inteiro. Parecia que minha cabeça só via isso. E eu imagino que
Vou
para quem tá
piorar a minha
passando.
situação porque eu descobri que eu era infértil, né? Que eu não poderia ter filho, e a minha irmã descobriu a gravidez.
Eu lembro. Eu imagino como isso foi impactante para você, né?
Sim.
Então eu queria que você contasse assim, não contasse, mas que você falasse com essas pessoas como passar por isso assim, sabe? De alguma forma, não sei, como viver essa experiência, sabe? Porque difícil vai ser, né? Mas como
Vai.
passar por isso de alguém que já passou?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. É, companheirismo, muita conversa. Conversa, 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 conversa o tempo todo. Não se deixe sozinha, não se isole do mundo. Não deixe as pessoas não saberem o que você está passando. Quando a
Sinta,
gente se
né?
fecha,
Não se culpa por sentir. Sinta tudo, né?
sinta, xingue o mundo, grite para o universo, tem todo o direito de ficar revoltada, faça o que você bem entender. Quiser sair pelada gritando no meio da rua, faça isso, tá? Cuidar só com a polícia para não ser presa, mas faça o que tiver vontade, não guarde para você. Ah, mas o defeito é meu, o problema é meu. Não, vocês são um casal, o problema é do casal. Tá? Compartilhe isso, diga para ele que ele participa, fale do companheirismo. Você não faz filho sozinho. Então você não precisa passar pela dor de não ter um filho sozinho. E você não tá sozinho. É, acho que é tudo isso. Que eu vou chorar daí se eu falar mais.
Eu imagino que o sentimento seja esse, assim, até de você se sentir mal por outras mulheres, né? Porque é aquela coisa, você vê uma notícia de uma mulher que jogou um bebê, sei lá, essas coisas horríveis que a gente vê, né? Mãe tem bebê, joga no terreno, baldio, não sei o quê. A minha mãe sempre fala isso. Ela fala, gente, mas tanta mulher querendo ter filho, como é que faz um negócio desse, meu Deus? E eu imagino que esse sentimento fica o tempo inteiro pairando na cabeça, né? Tipo, meu Deus do
Eu acho
céu!
muito legal você falar isso, porque assim, a gente precisa aprender nossos gatilhos.
E se afastar deles,
Então,
daquilo que faz mal.
eu tinha um problema, agora não mais, porque eu aprendi a lidar com esse gatilho, mas eu tinha gatilho com mulheres de rua grávidas. Então, tipo, por que que ela tá na rua, não tem uma alimentação saudável, passa necessidade, anda o dia inteiro pro sol, pra cima e pra baixo, por que que ela tá grávida e eu não?
Fiz tudo que eu fiz, tomei todo o cuidado que eu precisava e
Exato.
não deu.
É. Então, assim, eu descobri que é o meu gatilho, mas eu descobri também que, por exemplo, uma mãe, uma mulher dessa, numa situação dessa, pode ser a mãe do meu filho.
Ai, amiga, vou chorar.
E tá tudo bem.
Agora
Porque se
eu
porque se ela não teve uma condição melhor e tudo mais, mas tem a condição de gerar uma criança, por que que essa criança um dia não pode ser o meu filho? Então, na verdade, eu aprendi a trocar esse gatilho por um outro pensamento. O que não é um processo fácil também, tá? Não vou
De
dizer que foi da
jeito
noite pro dia,
nenhum.
olhei uma mulher na rua e falei, ah, que legal, ela pode ser. Não, isso não foi da noite
Claro.
pro dia. Mas, assim, o gatilho era muito pesado de se questionar e questionar Deus e questionar tudo que havia de crença no mundo. Sei lá, acho que eu questionei até o Buda e eu nem sei direito a ideia do que é o Buda. Se é uma religião, me perdoa quem estiver ouvindo, mas eu realmente sou leiga nessa parte. Mas eu culpava todo mundo. Eu falava, por que ela tá e eu não? E aí, depois que eu aceitei de que tá tudo bem eu não gerar um filho, e eu entendi que uma mulher dessa, em condições dessas, pode gerar um filho para mim. É, não porque ela não vai amar a criança, mas porque talvez ela não tenha condições de ficar com aquela criança naquele momento, né? E tá tudo bem. E a gente descobre que a rede feminina é muito forte.
Acho que
Então,
são
assim.
sentimentos assim, né? Eu imagino que são muitos sentimentos assim envolvidos no processo
E é
como
um alto e baixo absurdo, porque um dia você tá bem, de repente você vê alguma coisa e você acaba seu dia. Às vezes eu tento mostrar um pouco para as minhas clientes, né, de que tá tudo bem ter ansiedade. A ansiedade não é você ter falta de ar o tempo todo, não é você sair e querer gritar para o mundo todo, não é você não saber fazer alguma coisa. A ansiedade é você deitar na cama, olhar o teto e falar, por que eu? Isso também é ansiedade. Isso é também se preocupar com o futuro que você nem sabe o que que vai vir, por que que você está preocupando com ele? Então, assim, viver o presente é muito importante, porque a gente começa a aceitar. Eu não posso ser mãe, tá? Eu descobri isso no meu passado. Mas eu já me entendi e já coloquei na cabeça de que eu vou ser mãe de algum jeito. Pode ser pela adoção, por exemplo. Isso é do meu futuro. O que que tá acontecendo no meu presente que eu estou ajudando ou fazendo alguma coisa de útil? Pô, no meu presente eu sou professora e eu sou terapeuta. Eu tô ajudando dois tipos de pessoa. Os adolescentes e as mulheres adultas. Tá, então o que que a Flávia tá fazendo? Tá ajudando pessoas. Por que que eu vou preocupar com a Flávia que vai ser mãe daqui uns 5, 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos? Mas a Flávia de lá nem chegou ainda, por que que eu tô preocupada com ela? É o viver o agora, né? O ser grato pelo agora.
E foi um processo de cura para você, né? Eu acho.
Foi. De cura e aceitação.
Esse encontro com a terapia holística e com
Sim.
esse encontrar com outras mulheres de alguma forma, abraçar outras mulheres e outras histórias também, de alguma forma,
Sim.
né?
E eu brinco que nada é por acaso, né? Então tem muitas
Sim.
mulheres que chegam e falam assim: "Ah, você não vai me entender." Eu falo: "Tenta. Porque se eu não passei, eu conheço alguém que passou e eu vou te entender." Porque assim, quando a gente começa a se abrir, começa a entender que eu posso confiar naquela pessoa, a gente começa a ter essa abertura. Então, ah, eu sofri, sei lá, meu marido me xingou em casa. Tá. Não foi comigo, mas foi com uma outra pessoa. Então, talvez eu entenda o que você está passando. É claro que cada um sente de um jeito diferente, mas o acolhimento de eu entendo você é muito importante, né?
Ai, eu não tenho nem. Eu não tô nem sabendo encerrar esse episódio. Amiga, muito obrigada.
Eu que
Eu
agradeço.
não tenho nem como agradecer essa contribuição gigantesca. Não sei quantas pessoas estão ouvindo isso, mas se uma pessoa ouvir isso de alguma forma, esse papo abraçar alguém num momento muito difícil, é o mais. Acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui hoje, né?
Com
Então,
certeza.
muito obrigada por ter topado esse papo. Eu quero que você volte para falar de adoção, para a gente
Volto.
poder contar para as pessoas, né, a real de como isso funciona. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio até aqui, amiga. Aproveita esses últimos 2 minutos e 50 para fazer o seu jabá. Conta aí
Ai,
para a
por
gente.
favor. Eu sou terapeuta holística, atendo aqui em Indaiatuba, faço psicoterapia online também, caso precisarem, estou à disposição. O meu Insta é @terapeuta.flaviapavan, tá? Facinho de
Vou
achar.
deixar lá no episódio também, tá aqui na descrição do episódio.
Por favor, agradeço, estou disponível. Se precisar, só conversar, só chamar no Insta, a gente troca uma ideia também, né? Porque estamos aqui para ser ajudados e ajudar.
É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente está no seu ouvidinho toda sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Se você quiser participar do quadro de relato de parto, que vai toda a última sexta-feira de cada mês, manda por e-mail a palomafernandes@gmail.com. Está aqui na descrição do episódio. Amiga, obrigada de novo.
Eu que
E a
agradeço.
gente se ouve no próximo episódio. Conta pra gente a sua história também, se você já viveu alguma coisa parecida com o que a Flávia viveu, o que ela tá vivendo. Segue ela no Instagram e divide a sua história com ela. Tenho certeza que ela vai amar ouvir a sua história também. E a gente se ouve no próximo episódio. Beijo, até o próximo.